Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente.
Chegamos a 2021 e um novo ciclo se inicia. Gente, vai começar tudo de novo. De novo.
É engraçado a gente falar assim, né, Su? Porque a virada do ano aconteceu em alguns segundos, mas todo ano esses segundos vêm com o desejo de um novo começo.
Alguns começam tudo de novo e trilham novos caminhos, caminhos completamente diferentes do que trilharam no ano anterior. Outros continuam de onde pararam. O processo é o mesmo todo começo de ano. É a hora de sonhar e decidir nossos novos passos nesse ano.
A retrospectiva e avaliação realizadas no fim do ano são uns bons guias para traçarmos os nossos novos objetivos e sonhos. Já sabemos o que deu certo no ano que passou, o que precisa ser aprimorado e aquilo que realmente não deu certo.
Pois é, a gente sabe que em 2020 muita coisa não deu certo, é verdade, que nem dependia da gente. Mas tem também muita coisa que deu, né? Vamos pensar nisso também. E pode ser que a gente agora deva continuar construindo alguns sonhos, revisitando outros ou simplesmente buscando coisas completamente diferentes.
Eu sou a Keila de Salles.
E eu, a Suzy Peck, e hoje a gente vai bater um papo super gostoso sobre começar tudo de novo. Acho que todo mundo está ansioso para isso em 2021, né? Quais são alguns dos seus planos e projetos para esse ano que se inicia?
Nosso programa está muito especial. Não sai daí, que voltamos em um segundinho.
Este é o Mulheres de Esperança.
A gente sabe que o ano que passou foi puxado, pegou a gente de surpresa e mudou muitos dos nossos planos e sonhos, se não todos. Por outro lado, a gente foi se adaptando e conseguindo realizar alguns projetos. É impressionante a capacidade de adaptação de todos nós. Quantos casamentos tiveram, quantos bebês chegaram, quantas coisas foram realizadas em 2020 que não estavam planejadas.
Pois é, Su, graças a Deus por isso, né? Muitas pessoas tiveram, sim, os seus sonhos frustrados ou até adiados. Mas também é verdade que no meio de toda a loucura experimentada em 2020, novos sonhos e oportunidades também surgiram. Muitos realizaram sonhos que nem sabiam que tinham.
Tão bonito isso, né, Kay? E quando a gente fala de sonho, é importante a gente definir exatamente o que nós estamos falando aqui. A gente não está se referindo àquele desejo de ou até mesmo coletivo que independe de nós, como por exemplo, acredito que se não todos, a maioria das pessoas estão sonhando com a chegada da vacina contra o coronavírus ou com o desejo de um mundo em paz, descoberta da cura de diversas doenças, né? Mas nós estamos nos referindo a outro tipo de sonho, como tudo aquilo que desejamos e vislumbramos alcançar. Em outras palavras, toda vez que a gente disser sonho aqui, a gente está se referindo aos nossos projetos de vida, quer sejam eles pequenos ou grandes.
Isso que é o melhor dos sonhos ou dos objetivos. Eles vêm em todas as formas e tamanhos e eles podem ir mudando ao longo dos dias, meses, até mesmo ao longo dos anos. No caso, estamos nos referindo aos novos projetos do ano. Você já sabe quais são alguns sonhos que deseja realizar esse ano?
Pergunta boa, hein, Kay? Parece bobagem, mas é muito importante estabelecermos metas sempre. E nada como aproveitar, né, esse frescor do ano para a gente fazer isso. Porque os nossos objetivos vão nos ajudar no nosso planejamento diário. Um sonho não acontece se a gente tiver de olhos fechados e braços cruzados, gente. O sonho da vida real, né? Ele vai ser realizado quando seguirmos alguns passos. E o primeiro para a realização de um sonho é identificar o nosso desejo. e depois transformá-lo em objetivo, né, Kay?
É isso mesmo, Su, até porque, como você mesmo falou, podemos sonhar com coisas que não estão ao nosso alcance, mas que são desejos do nosso coração. Mas muitos dos nossos sonhos podem ser concretizados se viram os nossos objetivos e seguem, então, um planejamento. É isso mesmo, já estamos num novo ano usando a nossa palavra preferida, planejamento!
Ai, planejamento é vida, né, Kay? E é muito importante, é fundamental para que os objetivos sejam alcançados, né? Ele precisa ser cuidadosamente pensado, mesmo que você não goste muito de planejar, não. Às vezes, na empolgação de traçar objetivos e querer alcançá-los a todo custo, a gente esquece de levar um monte de aspectos em consideração e isso pode custar a própria realização do objetivo traçado. Por isso, é importante investir tempo, sim, no nosso planejamento da realização de um sonho.
E, uma vez feito isso, começamos a colocar o plano em ação. Se você traçou por objetivo aprender um novo idioma, seja ele qual for, tá, gente? Diferente do que você fala todo dia. No seu planejamento, você deve ter incluído, ou foi necessário incluir, o tempo para estudar, o custo e os diversos cursos disponíveis que tem por aí. Agora é a hora de colocar em prática.
Olha, esse é um objetivo, Kay, de longo prazo. Então, isso é importante a gente entender. Tem objetivo de curto prazo e de longo prazo. Num objetivo de longo prazo, você precisa de dedicação e incluir no seu planejamento pelo menos 2 dias por semana durante 1 hora por vez. Durante essa uma hora por semana, né, 2 vezes, você não está disponível para nada e para ninguém. Isso se aplica ao curso de inglês ou qualquer outro curso, qualquer outro planejamento de longo prazo, né? Pode ser para ginástica, para você sair do sedentarismo, enfim.
É isso mesmo. Esse passo é importante para todo e qualquer novo objetivo, gente. Se quisermos fazer algo novo ou nos aprimorarmos em algo que a gente já faz, mas a gente quer ficar melhor, entra no nosso planejamento o tempo que precisamos dedicar para quê? Dissemos aqui 1 hora 2 vezes por semana como um exemplo. Especialmente se é uma coisa nova que você não faz, não adianta colocar no seu planejamento que você vai fazer 1 hora todo dia, porque você vai ficar frustrado. Na maioria das vezes, em algum momento, você vai falhar. Então, começa com 2 e ao longo do tempo você vai acrescentando. Você é que vai analisar, portanto, o tempo que você tem disponível.
Importante você colocar essa questão, que assim, começa com 1 hora 2 vezes por semana, porque um idioma, quanto mais você pratica, melhor. Então, assim, você começa com 1 hora 2 vezes por semana. Mas assim, eu gastava longas horas fazendo os meus exercícios de casa. Quanto mais, a verdade é que quanto mais tempo você dedicar, melhor. Só que, como a Keila falou também, tem que ser alguma coisa baseada na realidade da sua vida. E quando a gente começa algo novo, gente, é difícil, né? A gente vai vendo que vai tomando mais tempo do que a gente imagina. Então, assim, o importante é que uma vez que você incluiu isso no seu planejamento, esse horário que a gente colocou, 1 hora por semana, ou talvez você fale, não tenho 1 hora, vai ser 10 minutos. Ou talvez você fale, não, eu tenho bastante tempo, vai ser 5 horas por semana. O importante é que o tempo que você decidiu seja respeitado, porque consistência faz parte do caminho do sonho à realidade.
A gente falou do curso aqui de idioma, que é algo a longo prazo. Para você ter a sensação de realização desse objetivo, leva tempo. Você não começa um curso de inglês hoje e amanhã está fluente conversando com todo mundo. A consistência e a persistência fazem parte do processo. Algumas das nossas metas vão exigir muita persistência da nossa parte. Fazer uma faculdade, aprender a costurar, a desenhar e uma nova profissão leva muito tempo. costurar, se alguém for aqui de São Paulo, tem uma ótima professora para indicar que vai levar menos tempo, porque ela é boa, cara. Quem não sabe, fica sabendo.
Mas, de qualquer forma, leva um tempo, né? A gente tem que avaliar nosso sonho, se ele é de curto prazo, se ele é de longo prazo, se ele leva muito tempo ou pouco tempo, para que a gente não se frustre, né? Essa questão de tempo, consistência e persistência entram em nosso planejamento. É importantíssimo isso. Quando a gente sabe que tudo isso faz parte do processo, a gente não se assusta com o tempo investido e a gente nem desiste no meio do caminho também, né, Kay?
É isso mesmo, Su. Um sonho começa com um desejo que vira um objetivo. Daí vem o planejamento e, por fim, o processo de execução. Esse caminho pode ser curto ou longo, tudo isso vai depender do quê? Do objetivo e das nossas condições.
Então, é interessante você falar também das nossas condições, Kay, que às vezes a gente, no nosso planejamento, foi tudo perfeito. Eu separei uma hora, aí não deu uma hora, faz meia hora, não desista, adapte o seu tempo, saiba que talvez vai levar um pouquinho mais de tempo para você chegar na fluência do curso ou em X, né, do que você realiza, mas não desista.
Falando nisso,
e para você que sintonizou agora, hoje estamos conversando sobre como começar tudo de novo. De novo, é hora de recomeçar, continuar de onde paramos, de traçar novos sonhos e objetivos.
Traçar novos projetos faz bem pra gente, né? A gente olha pro futuro com boas expectativas, ainda que os sonhos sejam pequenos. As pequenas atividades, os pequenos novos projetos estimulam o nosso cérebro e mudam nossa rotina.
Mas nós não podemos falar desse assunto sem dizer que muitas vezes nossos sonhos serão frustrados. Não é legal, ninguém gosta, mas isso acontece, gente. Mesmo quando traçamos os objetivos e fazemos um planejamento impecável, mesmo que a gente se dedique 100% a isso, existem alguns fatores que fogem ao nosso controle. E qual é o melhor exemplo para nos mostrar isso? 2020, 2020, gente, deixou isso bem claro para todo mundo.
Ai, é verdade, Kay. Alguns dos nossos sonhos vão ser frustrados. É importante saber que, ao mesmo tempo que não há limites para a gente sonhar, ou seja, a gente pode ter 1000 sonhos no papel, a gente pode traçar os mais lindos e loucos planos, também existe a possibilidade de que alguns dos nossos objetivos não se concretizem. Isso faz parte do planejamento também, né, Kay?
É isso mesmo, Su. E aí, a pergunta-chave. O que fazer se isso acontecer? Que a gente não quer, a gente planeja tudo, e como a Suzy falou, a gente também tem que pensar no caso deles serem frustrados. Quando a gente está naquela empolgação de planejar, que a gente já consegue visualizar o nosso desejo, o nosso objetivo, o nosso sonho realizado lá na frente, a gente não quer jogar também um baldinho de água fria durante esse processo e acaba, não, muitas vezes, não se preparando caso ele não aconteça. Mas é preciso olhar para essa questão de frente. Admitimos para nós mesmas que a não realização está doendo demais. Gente, precisamos confessar. Dói, eu queria que tivesse acontecido e não aconteceu. É sim um processo de perda, de frustração. E também é bom saber que podemos chorar diante do Senhor e falarmos abertamente com Ele. Eu não consigo entender, mas me console e me ajude a superar.
E pode ser que as pessoas ao nosso redor, como não compartilharam do sonho, nunca tiveram sonhos parecidos com a gente, não entendam a nossa dor, mas o Senhor entende, graças a Deus. E é muito ruim ter um sonho frustrado por qualquer que seja o motivo. Tem sonhos pequenos e sonhos muito grandes. Mas quando a gente encara a questão e se permite sofrer por essa perda, aí a gente consegue superar também, porque a gente recebe o consolo do Senhor.
É isso mesmo, Su, isso é muito importante. Esse processo todo de superação pode levar algum tempo, gente. Para alguns vai ser um tempo maior, para outros um tempo mais curto, mas leva tempo. Mais uma vez a gente vai dizer que depende da proporção dos fatores do tamanho daquele sonho, da importância daquele sonho para você. Mas muitas vezes chegamos ao ponto de olhar para trás e dizer: gente, ainda bem que nunca realizei esse sonho. Tem algumas coisas assim na minha vida que eu posso dizer: meu Deus, olha, Deus me livrou. Era um sonho meu, mas Deus me livrou. Não ia ser bom pra mim, entendeu? Mas é lógico que não foi no dia seguinte que eu pensei isso, gente. Às vezes eu superei, aquela dor foi embora, mas o raciocínio de olhar para trás e ver que foi um livramento veio anos depois, assim, um dia caiu a ficha, né? Olha, Deus fez isso para mim melhor do que eu, né? Mas sabemos também que em outros casos nós vamos conseguir superar sem conseguir compreender o porquê das coisas. A gente vai superar, vai receber o consolo e o conforto do Senhor, mas a gente não vai saber por que que aquele nosso sonho não era o plano de Deus para a nossa vida, por que que ele não permitiu que aquilo se realizasse, que no plano soberano de Deus, o melhor para mim era outra coisa. Tem sonhos que vão ser assim, mas isso já não vai ter mais o mesmo peso da frustração, uma vez que você já recebeu o consolo e o conforto do Senhor.
Pois é, até esses dias, acho que um amigo meu postou assim: graças a Deus por não ter respondido as orações do jeito que eu quis, ou não me deram os sonhos que eu queria. Porque às vezes a gente pensa umas bobagens, a gente acha que é o máximo, né? Eu gosto do versículo que fala que o homem às vezes acha que tá indo num caminho bom, é um caminho de morte, e Deus, na misericórdia dele, cuida da gente, né? Isso é um consolo quando o plano é frustrado, né? E me faz também pensar que é em outro aspecto dos sonhos ou dos objetivos, porque muitas vezes a gente tem aquele sonho, mas quando a gente começa a planejar a rota, a gente já percebe que a gente não vai conseguir realizá-lo. Então fala assim: bom, deixa ele pra lá, a gente engaveta aquele sonho e pronto. Só que anos mais tarde a gente lembra do sonho. E muitas vezes pode falar: ah, eu tinha esse sonho, né? A gente pode olhar para aquele sonho e falar: por que não agora, né?
É isso mesmo, Su. Tem algumas coisas, assim, alguns sonhos, alguns objetivos, que talvez o momento em que eles primeiro entraram na nossa mente, no nosso coraçãozinho, não era o momento em que nós estivéssemos preparados ou tivéssemos as condições para realizá-los. Mas o que é muito legal, gente, é que os sonhos podem ser revisitados e reavaliados. Então, aquele sonho engavetado pode ser que vire um novo projeto de vida no ano seguinte ou alguns anos depois e ir tomando forma.
Isso é bacana. A gente tinha uma amiga que sonhava em fazer uma escalada no Nepal. E ela só conseguiu fazer depois da aposentadoria dela, né? Ela tinha o sonho, esqueceu, aí depois revisitou e conseguiu realizar. Então é muito bacana, né? A gente dá aquela olhada pro sonho, imaginar como que a gente pode repaginar aquele sonho. A gente adapta o sonho antigo à realidade atual e aí a gente percebe que ele tá se concretizando como você falou na hora certa.
Pois é, gente. O começo do ano inspira a gente sempre a traçar projetos, revisitar algumas metas, reavaliar os sonhos atuais e adaptar tudo isso. A gente te aconselha a separar um tempo para fazer todo esse processo.
É um tempo que talvez você fale assim: ah, eu não tenho esse tempo, mas é tão importante e é gostoso, né? Mas posso falar? Trace pequenas metas, viu? Eu vou dizer duas das pequenas metas que eu traço quase que todo ano. Aprender uma receita nova, com novos ingredientes que não uso normalmente, né? Para ter aquela sensação de sair da rotina. E arrumar o meu cabelo de um jeito diferente. Pode dizer o que for. São metas atingíveis e me dão a sensação de que me forcei a crescer um pouquinho que seja. E me estimulam a ir em busca de outras.
Que legal, né, Suzy? Isso é muito maravilhoso e o belo das pequenas metas. A gente consegue atingi-las e elas nos estimulam a buscar outras maiores. E aí, quando a gente se dá conta, a gente já realizou um monte de sonhos e cresceu e se aperfeiçoou.
E é bacana isso porque, assim, o sonho, para mim, o sonho é muito particular. o que para mim é um sonho muito bacana, para você pode ser muito básico. Porque você talvez já tenha isso. Por exemplo, uma pessoa que arruma o cabelo de formas diferentes todos os dias pode falar para mim: nossa, Suzy, que sonho besta seu arrumar o cabelo de uma forma diferente. Mas para mim, que não fico mexendo tanto no meu cabelo assim, pode ser um sonho grande. Então, o que a gente fala? Sonhar é bom, né? Mas sonhar contando com a direção do Senhor é melhor ainda, né? Deixa que Ele diga se o sonho é pequeno, se é grande. Conversa com Ele, decida isso com Ele, né? E com as pessoas na sua vida. E eu lembro muito da passagem em Provérbios 3, nos versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos, e Ele endireitará seus deveres.
Como é bom podermos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Essa é a verdadeira segurança.
Será que ainda vale a pena?
Ao longo da Bíblia, encontramos relatos de sonhos de Deus que foram realizados por meio de seus filhos. Ana é um exemplo clássico disso. Ela sonhava em ter um filho e clamou angustiadamente ao Senhor por isso, e o Senhor atendeu seu desejo, deu não apenas um filho a Ana, como um dos maiores profetas a Israel. Penso também em Neemias, que ao ouvir sobre a destruição dos muros de Jerusalém, chorou, lamentou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Ele sonhou em restaurar os muros de Jerusalém ao ouvir sobre a condição em que estavam. Uma cidade sem seus muros era uma cidade vulnerável. Neemias clamou ao Senhor, falou com o rei que era autoridade sobre ele, traçou os planos e pôs a mão na massa. Nós já conhecemos o fim da história e sabemos que ele foi bem sucedido em sua missão. Entretanto, gosto de observar que mesmo quando sonhamos os sonhos de Deus, enfrentamos sim obstáculos. Neemias se deparou com os inimigos que tentaram de tudo para impedir que os muros fossem reconstruídos. Mas Neemias não se distraiu. Ele manteve os olhos no Senhor, pois entendia que só na dependência dele é que conseguimos realizar nossos planos. Em Neemias 4:14, lemos assim: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Os problemas surgiram, sim. Os desafios para que seu projeto fosse concretizado eram reais e atemorizantes. No entanto, Neemias não deixou que os obstáculos o distraíssem, mas seguiu em dependência do Senhor. Mais uma lição que aprendemos com Neemias é que quando os sonhos do Senhor se concretizam, eles sempre trazem glória para Ele. Neemias 6, 15 e 16 diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Só na força do Senhor algo tão grande poderia ser realizado em tão pouco tempo. Amo a ideia de que podemos sonhar, traçar nossos projetos diante do Senhor, contar com a sua ajuda quando os obstáculos surgem e, acima de tudo, contar para todos que nosso sonho se realizou porque o Senhor nos ajudou. Ele é a fonte de tudo o que precisamos para sonhar e realizar.
Conte sempre comigo!
Querido ouvinte, que coisa boa estar com você nesse ano que se inicia. Que o Senhor dirija nossos passos, sonhos e propósitos. Desejo que em 2021 nós sigamos cada vez mais próximas da intimidade com Deus, vivendo os sonhos dele para as nossas vidas.
Coisa linda isso. E eu faço das suas palavras as minhas, quem? E eu vou dizer uma coisa, depois de fazer meu balanço de fim de ano, já tô cheia de sonhos e metas para aprimorar o que precisa, para realizar coisas novas, mas sempre tem espaço para mais, né? Então que o Senhor dirija os nossos planos hoje, durante o ano todo, para que a gente siga reavaliando revisitando, repensando e realizando.
E você, ouvinte, traçou muitos planos para 2021? Conta pra gente! É só enviar um e-mail para mulheresdeesperanca@transmundial.org.br.
Você também pode nos contactar em nossas redes sociais, no Facebook a gente é o Mulheres de Esperança RTM Brasil, no Instagram @mulheresdeesperancaRTM e no Twitter MulheresRTM. A gente fica no aguardo do seu contato.
Escreva para nós. Um grande beijo. Conte comigo.
Um beijo carinhoso para você. Um ano incrível, cheio da presença de Deus. Conte comigo.
Esse programa foi apresentado por Keila de Salles
e Suzy Peck.
Na mesa de som,
o queridíssimo Luiz Felipe Pinheiro.
Escreva para nós. Programa Mulheres de Esperança. Caixa Postal 18.113. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. E-mail mulheresdeesperanca@transmundial.org.br e Facebook Mulheres de Esperança RTM Brasil. Produção Suzy Peck. Realização Transmundial.